Bom, a proximidade da Copa do Mundo traz consigo a possibilidade do calendário desportivo dividir atenções com as manifestações populares, que já começam, inclusive, a ser chamadas para o período da Copa, manifestações principalmente contrárias aos custos do Mundial. E, nesse quadro, ainda segue sem definição a questão da legalidade do uso de máscaras nessas manifestações, nesses protestos.
É, Lincoln, e a Câmara está querendo analisar essa questão, disciplinar essa questão. Por isso, vai analisar um projeto de lei que proíbe o uso de máscaras, capuzes, coberturas ou pinturas no rosto nessas manifestações violentas que estão acontecendo pelo Brasil. Essa proposta do deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, ela inclusive vai ser tema de uma audiência pública hoje à tarde aqui na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Quem está na ponta da linha para falar conosco sobre esse debate, que deve contar com a participação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e também de alguns secretários de Segurança Pública, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, é o relator dessa proposta, o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, também autor de um requerimento solicitando esse debate na Comissão de Segurança Pública. Muito bom dia, deputado Efraim Filho. É um enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos nós ouvintes da Rádio Câmara. Alegria em poder participar com vocês nessa manhã de quarta-feira. E como você bem antecipou, já aguardando aí os preparativos para essa audiência pública hoje à tarde na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para tratar dessa possibilidade de legalização, de disciplina, né, do uso de máscaras, de capuzes em manifestações. E é um tema tão controvertido que, como relator, considerei que era essencial ter essa audiência pública para que pudesse ouvir aqueles que são interessados diretamente no debate. A sociedade civil organizada em primeiro plano, né, as autoridades de segurança pública, Ministério da Justiça, ou seja, ouvir a sociedade sobre o que pensa desse momento. Porque está muito claro que tem aí dois princípios constitucionais envolvidos. E que o primeiro deles, e é do nosso absoluto interesse preservar e não mexer uma vírgula que seja, é o direito da liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento do povo brasileiro. Porém, na mesma Constituição, também diz que essa preservação desse direito de se expressar, de expressar suas opiniões, nele é vedado o anonimato.
Pois é, não só na mesma Constituição, como na mesma linha, no mesmo inciso 4º do artigo 5º da Constituição.
Perfeitamente.
Mas, deputado, até que ponto esse direito à liberdade de expressão não pode avançar sem colocar em risco a segurança? Dá para conciliar tudo?
É aí o grande dilema do legislador e no qual me posiciono na condição de relator, né? Até que ponto a liberdade individual e um direito individual de se expressar e expressar as suas opiniões, mesmo que seja através de manifestação, deve ou pode se sobrepor ao interesse coletivo. É aí o X da questão. Até que ponto a liberdade de um indivíduo deve se sobrepor ao interesse da coletividade? E quando eu digo interesse da coletividade, aí é que nós temos que saber que interesse deve receber do legislador, né, uma atenção maior, porque tem de haver essa disciplina. É o interesse coletivo de ver a crítica, de ver a manifestação ser possibilitada sem limites, ou é o interesse coletivo, por exemplo, que tem muitas pessoas o direito de ir e vir, da mobilidade, de poder andar nas cidades, sem ter muitas vezes a sua vida conturbada por uma manifestação. É um debate que tem que entrar, e esse é o espírito que eu entro, para convencer e ser convencido. Eu tenho minhas convicções, eu tenho meu pensamento, mas a audiência pública vai servir para poder formar esse convencimento a ponto de entender também quais são os demais interesses que se passam. Eu entendo que a liberdade, ela pressupõe regras. A liberdade, ela pressupõe limites. Liberdade sem regras é libertinagem. Liberdade sem regras é anarquia. E eu acho que não é a disciplina da anarquia que nós estamos querendo para o Brasil. Então, essa linha muito tênue por qual o Brasil tem visto essas manifestações é realmente tratar esse tema com delicadeza, com sensibilidade social, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade de poder disciplinar não só o uso da máscara, o uso do capuz para manifestação, mas principalmente porque isso tem gerado possibilidade de quem está querendo ir para manifestação de má fé. Essa a situação.
A pergunta que eu faço, então, como disciplinar, deputado? Qual é a ideia que você está se pensando? O que, que se pretende fazer?
Essa audiência pública é para se chegar a esse consenso, a esse caminho. Eu tenho, como eu disse, tenho minhas convicções, né? Eu acho que o povo brasileiro tem demonstrado uma situação de que ele é a favor da manifestação. Agora,
mas não é a favor da violência, né?
Não é a favor da violência. Quem usa desses artifícios hoje de forma ardilosa para depredar patrimônio público, tá certo? Para agredir pessoas, para agredir policiais, não tem agido com cidadania, não tem agido em nome da responsabilidade social, mas muitas vezes tem sido atos de verdadeira covardia com a sociedade brasileira. Então é na coragem do enfrentamento desse tema. E volto a insistir, sem querer mexer uma vírgula, tá certo? No direito constitucional da liberdade de se expressar e de se manifestar e expressar suas opiniões. Então, essa disciplina, inclusive, desse projeto, ele entra na disciplina do uso da força nessas manifestações. Disciplinar também o papel das autoridades, né, para que elas sejam preparadas para enfrentar essas situações. E para isso usar o direito comparado. Como é que isso tem sido disciplinado em outros países? França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Porque lá existem as manifestações e as autoridades, a polícia, vão lá para contribuir com os manifestantes, para disciplinar, para preservar neles o direito de se manifestar e não para ir muitas vezes atacar. Então, a própria preparação da polícia e a disciplina do uso da força nesses espaços, ela tem de ser preservada. Agora, se houver excesso, se houver depredação do patrimônio público, aí essa liberdade de manifestação e de expressão passa a ser abuso de violência e isso deve ser coibido pelas autoridades no Brasil.
Como é que fica a questão das exceções, deputado? Há uma possibilidade, se não me engano, principalmente questão das máscaras usadas no carnaval, não é isso?
Perfeito. Essa é aquela linha tênue que nós temos de encontrar o ponto ideal, né? As manifestações culturais no Brasil, elas são patrimônio histórico e patrimônio cultural do nosso povo. Portanto, tem que se alcançar na legislação esse ponto de saber muito bem também diferenciar o que pretende-se ser uma manifestação cultural do que pretende ser um ato de resistência civil com abuso de violência. Então, o uso da máscara para uma manifestação cultural, e aí no carnaval, além de outros tantos ritos folclóricos que nós temos pelo Brasil, isso é preservado e eu acredito que não entra no objeto, né, dessa legislação. A legislação, ela é juízo, valor e norma. Então, logicamente, no valor que nós estamos pretendendo proteger, é exatamente a integridade da sociedade diante da má-fé, né, de manifestantes que usam o anonimato para gerar depredação de patrimônio público. Anonimato esse, que, como a gente antecipou no início da entrevista, é vedado pela própria Constituição. Então, eu acho que a linha da Constituição ela é perfeita. O que vai ser o nosso grande desafio é como expressar isso numa lei. A linha da Constituição é perfeita quando ela garanta a liberdade de expressão e de livre manifestação, vedado o anonimato. Ou seja, eu posso escrever algo sobre alguém, fazer uma crítica, desde que eu tenha a coragem de assinar embaixo, dizer quem eu sou. E na liberdade, na manifestação das ruas é a mesma coisa. Eu tenho o livre direito garantido de poder ir às ruas e criticar presidente, criticar governador, criticar políticos, criticar o judiciário, criticar o Supremo Tribunal Federal, criticar quem quer que seja, desde que eu assuma a responsabilidade pelos meus atos. E hoje o que nós temos visto é pessoas que usam anonimato, se escondem atrás de máscaras, e não assume a responsabilidade pelos seus atos, que são cada vez mais violentos e cada vez mais agressivos para com a sociedade.
É, que querem a impunidade. Agora, deputado Efraim Filho, só para a gente ter mais clareza sobre qual o formato que a regra deve ter. É, vai ser tornado um crime, um ato ilícito, ter a máscara? Como é que vai ficar a questão da abordagem policial? Porque hoje, portar uma máscara simplesmente, né, estar mascarado simplesmente, não é um ato ilícito, que dificulta muito a abordagem policial.
Esse é o grande desafio, uhum, né, da elaboração desse momento, e como relator eu me coloco numa posição de convencer e ser convencido.
Uhum.
Então, não gostaria aqui de antecipar, né, o meu pensamento, porque ele ainda vai ser formatado pelo que eu vou escutar e colher da audiência pública. Por isso, essa preocupação. Eu tenho a exata noção e responsabilidade do momento que o Brasil vive, inclusive se pensar numa regra de transição, né, numa regra em que permita o amadurecimento gradual e paulatino da nossa sociedade, mais uma vez também o amadurecimento das nossas forças policiais, da disciplina do uso da força, que tem que ser proporcional ao momento, né? A polícia também ela tem o seu grau de responsabilidade quando ela reage de uma forma absolutamente desproporcional ao que o momento precisa e necessita. Então a violência ela é potencializada, né, por uma reação inadequada, uhum, da polícia. Então essa questão, que vai muito mais do que a letra fria da lei, uhum, mas uma questão de procedimentos e de preparação, inclusive psicológica, das forças policiais, é importante nesse momento.
O senhor toca num ponto muito importante, porque se a gente for novamente as manifestações de junho, a gente vai perceber que foi menos a pauta de reivindicações e mais a forma completamente equivocada que a polícia agiu nas primeiras manifestações contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo, que gerou manifestações de solidariedade em todo o país e que levaram a uma onda, uma verdadeira onda de protestos e manifestações, né? Foi menos a pauta em si e mais a solidariedade que várias partes do país começaram a prestar depois dos abusos cometidos pela polícia e mostrados, não foram mostrados nem na sua totalidade, mas apenas a mostra que foi dada por meio das televisões já foi suficiente para indignar muita gente do país inteiro e gerar a verdadeira onda de manifestações que se tornou o mês de junho.
Exato, eu acho que e como legislador eu tenho realmente essa preocupação, e esse é o sentimento do legislador. Esse projeto de lei ele surgiu para preservar esse sentimento, para preservar esse sentimento originário, o sentimento do cidadão brasileiro que foi às ruas, acordou, e a manifestação, as manifestações de junho, elas fizeram nascer o cidadão brasileiro do século XXI, um cidadão que não aceita pagar tantos impostos, viver num verdadeiro regime de extorsão tributária e receber serviços da pior qualidade, principalmente nas áreas essenciais, segurança, saúde, educação. Então é para preservar esse momento inicial, esse sentimento do povo brasileiro que precisa ser disciplinado. É aquilo que eu falei, a liberdade ela pressupõe regras. Liberdade sem regras é libertinagem. Liberdade sem regras é anarquia. E nós não podemos promover o reino da anarquia. É preciso disciplinar, porque ali, em junho desse ano, ocorreu um verdadeiro parto social. Nasceu o cidadão brasileiro do século XXI. E como todo parto, ele precisa de lágrimas, suor e sangue. E eu acredito que essa construção que a sociedade brasileira passou por todos esses momentos, inclusive as reações equivocadas, elas têm que ser aproveitadas pelo parlamento para servir de aprendizado. Para aí sim ter um projeto de lei que tenha essa capacidade de disciplinar, mas quando eu digo disciplinar, de forma correta, na evolução, na crítica construtiva, para evitar, volto a dizer, que aqueles que querem usar de má fé, né, das brechas que a lei impõe, eles tenham a capacidade de ser coibidos. A manifestação cultural preservada, os ritos folclóricos no Brasil preservados. Agora, se mascarar para destruir patrimônio público, agredir pessoas e autoridades e causar transtorno na vida do cidadão brasileiro, muito mais do que um ato de manifestação, é um ato de covardia, é um ato de resistência civil que vai além, né, do papel da cidadania e da responsabilidade que a sociedade brasileira tem de assumir.
Ok, deputado Efraim Filho, muito obrigada aqui pela participação. Lembrando aí que esse tema vai ser discutido em audiência pública hoje à tarde, né? Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, não é isso?
Exatamente. Plenário 6 da ala 2 do nosso corredor das comissões na Câmara dos Deputados. Estaremos lá aguardando esse debate com a sociedade civil organizada para que a gente possa mais uma vez avançar e preservar esse momento bonito que o Brasil viveu e que não pode deixar escolher o caminho errado para, na verdade, haver um retrocesso ao invés de uma evolução.
Ok, deputado, muito obrigada pela participação, sucesso aí nos trabalhos e muito bom dia.
Bom dia a todos, foi um prazer participar com vocês.
Bom dia, deputado.